Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 129. Estou aqui hoje com Júlia Gavilã.
Oi, cheguei.
Matheus Fiori.
E aí?
Pedro Estraza.
Fala, rapaziada.
Temos uma estreia aqui no Cinemático, nossa convidada especial, Andresa Delgado. E aí, Andresa, tudo bem?
Hello, tudo bem?
Muito bem. Estamos reunidos aqui para falar sobre O Diabo de Cada Dia, ou Diabo o Tempo Todo. O Diabo Veste Prada. Estamos decidindo ainda.
Sempre é Diabo.
Eu gosto a gente chamar de Diabo Veste Prada o filme, mesmo não sendo o termo certo. Mas tudo bem, eu posso estar só colocando caos na pólvora, mas tudo bem.
Mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts, tá? Você pode acessar podcasts.b9.com.br, né? Ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido. A Andresa, que inclusive está aqui hoje, já participou de um Braincast, né?
Onde exatamente
a gente falou muitas coisas importantes, como você se aprender a se comunicar com a maior parcela da população brasileira, né? E não só para Vila Madá, né, publicitário? Não só para Pinheiros. Ó, Andresa Delgado, que participou do Braincast número 317, Voz da Comunidade, Comunicação e Entretenimento nas Periferias, né? A Andresa, que é co-criadora da Perifacom, né?
Fala
mais.
Mesma.
Fala mais aí, Andresa. Conta da sua vida.
Ah, estamos aí, né? Lutando aí para poder conseguir trazer a periferia não só como consumidora, mas também produtora aí de conteúdo dentro desse universo nerd, que é muita coisa, né? Quadrinha, jogo, enfim.
Não é só estamos
nessa luta aí.
Não é só homem branco, né?
Que pode, que pode falar. A gente também gosta de uns quadrinhos aí. A gente gosta também de uns.
Muito bem.
Happy birthday, Arlen.
Happy birthday, honey.
This was your daddy's.
How and why people from two points on a map without even a straight line between them can be connected is at the heart of our story in Knock'em Stiff.
Are they hunger and thirst for righteousness?
Not because I want to.
Peristraza, vamos falar então de O Diabo de Cada Dia? Bota o contexto aí pra nós, fala do Antônio Campos.
Vamos lá, né? Antônio Campos, que diz a adaptação do livro de 2011 do Donald Ray Pollock, que inclusive, né, faz na narração do filme, por alguma decisão muito criativa, muito louca do filme, mas já chegamos aí nesse caso. E que é um norte-americano de 37 anos, mas tem uma parte do sangue brasileiro, porque é filho de Lucas Mendes, que é ninguém mais que o jornalista, criador, apresentador e produtor do famigerado Manhattan Connection. O programa que mais amaldiçoou a GNT desde, sei lá, 20, 30 anos atrás já.
Se eu soubesse disso antes, o filme teria duas estrelas a menos.
Eu não queria dizer isso, mas eu concordo completamente com você. Mas tudo bem, a gente não nasce de onde a gente escolhe, né?
Lógico, o filho pode seguir um caminho aí. Diferente.
Olha, além dele, a mãe dele, além de fundador da Rose Pictures, foi a empresária do Pelé, aparentemente, durante a passagem dele pelo Cosmos. Eu não ponho a mão no fogo por essa informação, porque eu não consegui apurar isso, mas fica aí o boato aí, que pode ser verdade ou não.
Rolê aleatório, hein?
Eu não sei, cara. Olha, um filme sobre a árvore genealógica desse cara deve ser fantástico de se assistir, mas tudo bem.
Junção de informações, hein, Pedro? Parabéns. Caraca.
Até onde o jornalista não vai, né? para trazer informação para você.
2 horas ali verificando online a árvore genealógica do Antônio Campos. Deixa que eu faço uma segunda-feira à tarde, viu, Carlos Merigo? É isso que você me paga todo final do mês aí.
Bem investido.
É, Antônio Campos, apesar dessa formação, obviamente, mais privilegiada, vamos dizer assim, né? Porque pessoas aí ricas, né? Certo? Pelo menos ricas, eu espero, né? Não é nível rico succession, mas estamos aí. É um cara que tem uma origem meio no circuito de festivais, né? Ele começou a dirigir longas em 2005 ali com o Buy It Now, mas ele foi chamar a atenção do circuito mesmo em 2008 no segundo filme dele, que é o Depois da Escola, né? Um filme com o Ezra Miller. Alguém aqui viu o filme?
Não vi. After School, né? Não vi, não.
After School. É um filme que estreou em Cannes, descolou uma distribuição limitada pela IFC Films, então não, a bilheteria é bem baixa, né, portanto, mas, assim, é o Ezra Miller 3 anos antes de Precisamos Falar com Kevin, né, que é o filme que lançou aí a cara dele, foi fazer o Flash. Pelo visto ajudou ele muito, né?
Precisamos Falar sobre Kevin, né, e não com ele, não era isso?
Sei, cara, eu ainda tô pra ver esse filme há séculos.
Não viu ainda? É. Pô, você tem que ver.
Ah, tem. Com ele não ia adiantar muita coisa.
É isso, sobre. Exato, é sobre. Todo esse é o ponto, né?
Esse é o ponto.
Aparentemente, esse filme deu muito certo, porque viabilizou os próximos 2 filmes dele, que também foram distribuídos nos Estados Unidos, né? O primeiro, Simon Assassino, 2012, e em 2016, eu acho que é o primeiro filme que eu acho que talvez alguém aqui tenha visto, eu não vi particularmente, mas é o Christine, né? Que é a cinebiografia daquela apresentadora que se matou ao vivo na televisão americana. E que é engraçado, né? Naquele ano chegou esse filme, que é com a Rebecca Hall, né?
Isso.
E também chegou o Kate Plays Christine, né? Que é o documentário experimental sobre todo o lado emocional que levou ela a se suicidar ao vivo na TV, né? Um puta caso maluco da TV americana, né?
Eu vi, gostei bastante do filme. Só que a Rebecca Hall é maior que o filme, né? Ela, popular expressão que eu sempre uso aqui, ela carrega o filme nas costas, apesar do filme ser bem incompetente. Tem o Michael C. Hall também no elenco, o Tracy Letts. Mas o filme se engrandece por causa da interpretação dela, que na minha visão era um ano, 2016, cara, digna de indicações a prêmios e tal, mas acabou sendo ignorado, né? E a história, né, da apresentadora, que é a Christine Chibuk, que é, como o Pedro falou, essa apresentadora que se... É um caso muito chocante, né? Obviamente, a gente já viu essa história se repetir várias vezes, uma pessoa que está em depressão e se mata, né? Se suicida e tal, já viu diversos desses casos na mídia, apesar de que não deveria, né? Tem toda uma discussão ética aí por trás disso. Mas ela faz isso na frente das câmeras, né? Então, O filme vai contar toda essa trajetória e como ela chegou nesse momento aí, essas últimas consequências aí, né? Então é isso, mas acho que vale ver. Não, assim, tem um pouco ali já do que o Antônio Campos trabalha no filme agora, no Diabo de Cada Dia, mas vale muito pela interpretação da Rebecca Hall. Como eu falei, ela domina o filme.
Merigo, é melhor que a Meryl Streep em Florence Foster Jenkins?
Vai criticar esse filme agora? É mais divertido.
Não, vou mesmo. Não aguento mais.
Vocês são chatos demais, velho. Se diverte com nada. Se diverte com nada.
Enfim, depois das 50ª indicação da Meryl Streep, eu começo a criticar mesmo. Mas nem vi o filme, pior de tudo, o Christine, né? Mas foi um desses filmes que acabou caindo pra Meryl Streep, porque ela foi meio a grande surpresa dessa categoria de atriz. Que é bom lembrar, foi pra Emma Stone naquele ano, né? O famigerado ano de La La Land vs Moonlight.
Caramba, já faz tanto tempo.
É uma vida, né, cara? Não é?
Uma década, eu diria, dessa
pandemia. Uma vida.
Vale dizer, né, nessa época aí, depois do Christine, ele foi cotado pra dirigir uma prequela de A Profecia. Só que aí o filme, eu acho que acabou morrendo porque era da Fox. Aí a Disney comprou a Fox e meio que, né, não sei, a Disney fazer um filme de terror eu acho muito difícil hoje em dia. Então, vê pra crer, né?
É só ver o resultado aí dos Mutantes aí.
Mutantes? Tá preso no navio americano? Que filme é esse? Nem sei o que.
A gente não sabe o que filme é esse. A gente não acredita que ele existe ainda.
Esse filme não existe.
Não existe.
É lendo
a gente não acredita. É parte de um surto.
Eu não acredito nem no Venom.
Exatamente porque é parte de um surto, entendeu?
Eu não acredito nem no Venom que eu vi. Imagina esse aí que eu não vi.
Ah, não, para. O Venom eu preferia não ter visto. Aí é outra questão. Hoje já deu meu horário aí, obrigada.
Eu acho que entre o Christine e o Diabo de Cada Dia, né? Agora é o próximo dele na lista. O Antônio Campos ainda dirigiu alguns episódios de TV, né? E eu acho 5 episódios de The Sinner, que é uma série que eu acho que tem um público. Que, se eu me lembro, A crítica de The Sinner no B9 da terceira temporada já é uma das críticas mais lindas do site. Mas também dirigiu um episódio da série do Justiceiro, aquela série que veio ali na reta final da morte, que foi o acordo da Marvel com a Netflix, que deu tudo errado no meio do caminho, não sei o que aconteceu até hoje. Mas dirigiu a primeira temporada, né, que eu acho que foi aquele respiro, né? A Justiceiro chegou... Falou, agora vai, e aí o negócio morreu de vez, a Marvel precisou fazer série pro Disney Plus. Também dirigiu, ele vem tocando a Borderline Films, que é o estúdio que ele fundou e que aparentemente toca todos os projetos dele hoje em dia. Sobre o Diabo de Cada Dia, né, que é o nosso item da pauta de hoje, além dessa curiosidade do Ray Pollock, do autor do livro narrar o filme, né, a gente tem é um projeto que existe desde 2018, e eu achei engraçado o plot twist do casting, né, porque o Chris era pra estar no elenco desse filme fazendo o policial da trama.
Chris Evans.
Só que
Chris Evans, que é o Capitão América.
Pirocu do Twitter. Isso.
O Eterno Capitão América. Já diria.
O Eterno Capitão América, pirocu do Twitter aí, que agora tá famoso, né? Aparentemente por usar o telefone. Mas que agora ele teve um problema de agenda, ele não conseguiu fazer esse filme, né? É engraçado. O lado Marvete sobe muito no sangue agora, porque ele recomendou pessoalmente o Sebastian Stan pra assumir o papel dele no filme ali, que é o policial que vai ter uma importância lá pra reta final do filme, né? Então, eu achei interessante, pelo menos.
Sebastian Stan, que é a prova de que Hollywood pode te deixar másculo, né? E forte a qualquer momento, né? Porque nesse Diabo de Cada Dia, ele tá, tipo, um tiozinho ali da...
É, ele tá com corpo de delegado, de xerife de cidade
mesmo. Isso, exato. Eu achei ótimo, cara, porque eu me reconheci, assim, falei, caramba, olha só, um cara normal, entende? E ele era só, como é que é o nome do personagem lá?
Soldado Invernal.
É, ele era Soldado Invernal lá no filme, com braço biônico e tudo, sei lá, os fãs de quadrinhos.
Fortão, né?
Isso. E aí, esse filme, ele tá normal. Eu falei, caramba, olha só, agora eu me reconheço. Ai, meu Deus.
Até deformada a mandíbula, né, um pouco.
Olha, peraí, Carlos, é um pouco preocupante essa eu me reconheço. Peraí.
É verdade.
Gente, só na forma física, só na forma física, tá?
Tá, obrigada. Finalmente eu penso me retirar aqui desse podcast.
Sinopse, pelo amor de Deus, sinopse.
Então vamos lá.
Em um lugar tomado pela corrupção e a violência, um jovem enfrenta figuras sinistras para proteger quem mais ama.
Muito bem, bela sinopse. Diz nada com nada.
Diz nada. Oh. E a parte boa é essa, na verdade.
Não fala nada. Eu acho ótimo. Eu gosto. Ó. Repercussão do filme, né? No Letterboxd tá com uma média de 3.4, né? Altinha até. No Rotten Tomatoes, 64% da crítica aprova versus 83% do público. E no Metacritic, 54 de 100. Tem dados aí de audiência, Pedro Straza?
Bom, né? Famigerado original Netflix e, né, como sempre, não temos dados porque na Netflix não divulga dados ao público, apesar que a Nielsen agora tenta fazer os próprios registros aí, né? A boa notícia é que a gente tem o top 10 fajuto da Netflix rolando, né, que como é sempre bom ressaltar, só conta 2 minutos do conteúdo visto como a audiência. Aparentemente foi muito bem, eu não sei os dados dos Estados Unidos, eu não consegui localizar dados do top 10 americano neste momento, mas desde quarta-feira, né, que é quando o filme chegou ao streaming, aparentemente uma nova janela da Netflix, né, porque o próximo lançamento da semana é o Enola Holmes, vai chegar na quarta-feira agora essa semana. Foi muito bem, o filme estreou ali na primeira posição aqui no Brasil, foi caindo de pouco em pouco ali, às vezes lutando, indo pro segundo, terceiro, mas nessa segunda-feira se mantém numa respeitosa terceira posição até o momento.
Muito bem.
Pode ser que caia como qualquer filme. Por fim, vale dizer que o filme, ele estreou em alguns cinemas nos Estados Unidos, não sei como, né, porque os Estados Unidos estão um caos pior aqui no Brasil, ou idêntico, né, no momento. É no último dia de 11 de setembro, então, ali Cleveland, algumas cidades ali que, entre muitas aspas de ouro diamante, a pandemia está controlada, né, enfim.
Muito bem. Então vamos começar aí falando de O Diabo de Cada Dia. Júlia, começa você aí falando o que você achou.
Complicado, né? Não, assim, eu tive uma reação inicial de me sentir muito presa à trama. À medida, mesmo que a primeira parte do filme seja lenta, as coisas aconteçam de forma lenta, o filme foi me dando elementos que me deixavam ainda presa ao filme, mesmo com a lentidão. Eu queria saber o que ia acontecer com essa família, eu queria saber o que ia acontecer com o Arvin depois de... Né? Depois, enfim, a gente vai falar do spoiler mais pra frente. Mas eu queria saber o que estava acontecendo, que aconteceria naquela situação e naquela, com aquela família. Então, do meio pra frente, eu comecei, o filme já, eu tinha me vendido, eu já tinha comprado o filme completamente, eu já tava ali, eu já queria saber como ia ser o final, eu já tava naquela ânsia de saber o que ia acontecer no final. Mas é aquilo, é um filme que ele tem narrativas multigeracionais, vamos dizer assim. Tem muitas narrativas ao mesmo tempo acontecendo, e até por isso o filme precisou abrir mão de explicar ou falar mais profundamente sobre determinados personagens. E aí eu tive uma questão inicial de, será que isso é uma coisa boa? Será que eu Júlia, como crítica e como espectadora, pra mim tudo bem eu algumas coisas não terem explicação em prol de uma narrativa que fosse coerente, porque eu não cheguei a ler o livro, ainda tô caçando o livro. Mas um que me interessou pra procurar o livro pra saber mais sobre os outros elementos que o filme não mostra. Mas eu fiquei me questionando, assim, se eu realmente, se pra mim tudo bem abrir mão de alguns elementos narrativos para ter uma narrativa coerente, ou se eu queria saber mais sobre determinadas pessoas. Vendo que o filme tem muitos elementos e tem muitas histórias paralelas, eu achei que tudo bem. Tudo bem se abrir mão de falar um pouco mais sobre determinadas personagens para a história fazer sentido. Porque eu acho que se fosse falar detalhadamente de cada um, esse filme ia ter 4 horas. E ele já é um filme longo, e já é um filme que explica detalhadamente determinadas coisas enquanto deixa outras de lado. Então, no saldo, eu gostei. Foi um filme que me deixou, que me prendeu, do começo ao fim, que eu queria saber o que estava acontecendo. E no final, eu gostei do final, gostei de como o filme se encaminhou para aquilo, apesar de odiar determinados personagens, ou 99% dos personagens. Eu queria no final que todo mundo morresse. Eu já tinha segurado a mão do diabo, eu tava com ele até o final ali já, entendeu? Eu já queria que todo mundo fosse embora em algum momento, principalmente Robert Pattinson. Mas eu gostei do filme, foi um filme que me deixou... Eu gosto de filmes, não sei se eu já cheguei a falar aqui, não devo ter falado, mas eu gosto de filmes que, no fim, eu fique com ele na cabeça depois que o filme acaba. Mesmo se eu fique questionando o que eu gostei e o que eu não gostei, pior coisa pra mim é quando acaba um filme e eu penso, ok, e nunca mais penso nele.
Sim.
Entendeu? E aí apaga da minha memória. E aí quando alguém pergunta, você viu o filme X? Eu fico, filme X? Eu fico, será que eu vi? Ah, eu vi. Isso é a pior coisa pra um filme pra mim. Então, no saldo geral, foi um filme que me deixou, não necessariamente feliz, mas que eu gostei das escolhas que ele fez.
Muito bem. E você, Andresa? Diga aí.
Cara, eu tive acesso ao filme antes por conta de um trampo. E aí, quando a Júlia fala assim, tipo, mano, eu fiquei com esse filme na cabeça. Cara, eu fiquei perturbada. Eu vim de um lar evangélico, né, cara? E aí eu fiquei, misericórdia. E aí eu gosto desse filme porque... Eu gosto de odiar esse filme, né? Porque não é que eu odeio ele, que ele é ruim. Eu odeio ele porque ele me faz me odiar. Eu fico tentando odiando, cara. Tipo assim, né? Eu acho que o diabo senta do nosso lado e fica, é isso mesmo, minha filha. Odeio as pessoas. E aí eu fiquei com um negócio na... Eu quase fui comprar um terço pra terminar de assistir o filme. Assim. Eu tive que assistir ele. Não, assim, eu fiquei muito perturbada. Eu não consegui fazer uma resenha dele, mas eu mandei pra minha editora. Eu falei, mano, eu tô muito perturbada. Acabei de assistir um filme, eu tô muito perturbada. Sério, eu acho que eu falei a palavra perturbada 70 vezes. E aí, esse filme é muito bom, porque assim, ah, mano, eu cresci com Crepúsculo, né, cara? Assim, eu gostei muito. Aí, mano, a primeira vez que eu quero sair no soco com o Robert Pattinson, mano. Eu quero sair no soco com aquele maluco, tio. Filha da mãe, velho. Eu fico... Desgraçado. Nossa, gente, eu não sei. Aqui, era pra fazer uma resenha bonita igual da Júlia, mas eu não consigo.
Não, não precisa. Vai de coração.
Eu consegui finalizar o ódio. Então, assim, é um filme pra você odiar, assim, pra você sentar e falar, nossa, como eu odeio o ser humano. Eu gostei do filme.
Eu acho que essa frase, queria sair no soco com Robert Pattinson, pra mim, toda resenha tem que ser feita desse jeito.
Meu, é muita coisa, ele me fez sentir muita coisa, muita repulsa. Fazia tempo que eu não sentia repulsa. E assim, porque o que você pega os filmes, aí os filmes que te fazem sentir repulsa, geralmente são os filmes de terror, que usa do gore e tal. Eu tô assistindo agora Lovecraft Country, e aí ele me faz sentir muita repulsa. É, até as situações de racismo, assim, mas fazia tempo que eu não sentava pra assistir um filme que ele não usava jumpscare, nada dessas coisas de recurso do terror pra me sentir repulsa. E, mano, eu ficava assim, meu Deus do céu, que galera doida das ideias, velho, o que tá acontecendo aqui? E aí eu olhava pro nada, porque assim, eu tô sozinha, né? Aí eu olhava pro lado, você tá vendo isso? Aí eu mesma respondia pra mim, eu tô, velho, mas assim, sério, eu gente, eu falei nada com nada, mas foi isso aí, viu?
Muito bom.
Mas, ó, o que você falou faz todo sentido. Porque, assim, eu não vim de uma família religiosa. Até porque meu pai era budista e minha mãe era espírita. E, mesmo assim, não era, assim, lá muito praticante. Então, não foi uma... Não era uma casa, assim, super religiosa. Mas era uma casa bem, bem de boa quanto a isso. Então, é curioso, tem duas reações. Eu também senti muita repulsa pelo Robert Pattinson. Então, e assim, colaborou pelo fato de que a voz é completamente diferente. Parece outra pessoa. Entendeu?
Se a gente vai falar do sotaque maluco do Robert Pattinson, eu preciso dar uma opinião, porque, assim, eu não sei
qual é
o trocado da Netflix com o Robert Pattinson, mas, assim, o Rei, ano passado, ele tava fazendo um sotaque francês bizarríssimo, que ninguém entendeu o que era, e agora ele tá fazendo um sotaque texano do sul, do centro dos Estados Unidos, que é completamente aleatório, que parece o Michael Jackson falando caipira, sabe? Hello, friends, let's pray.
Então, mas eu acho você percebe que isso faz parte da construção dele pra ser esse cara, sabe? Pra ser esse cara que passa uma imagem de poder, porque ele é o pregador, né? Ele é o que... Abaixo dele só a lei, na verdade, acima dele só a lei, ele é a pessoa que manda ali, você vê como a galera reage a ele. Então, eu acho que, assim, é pra ser exagerado daquele ponto, e é pra ser excessivamente doce ao ponto de ser grotesco. Fiquei, mano, de onde você tirou esse sotaque? Que voz é essa? O que tá acontecendo aqui? Eu fiquei assim, inteiro.
Fala que ele não fez nenhum coach, né? Foi o Robert Pattinson.
Ele chegou lá e falou, vou fazer essa foto mesmo, é isso aí.
Mas faz muito sentido. Pedro, sabe por que faz sentido? Porque ele é uma figura... Cara, o que é? Vamos pensar aqui, essa galera que entra em seita, né? Como, eu sempre esqueço o nome do pessoal que tomou cianeto lá, no suco de uva, de não sei o quê.
Jim Jones.
Isso,
é. Aí você pega o vídeo do Jim Jones lá, deve estar falando o nome errado. E aí o cara era super caricato, mas essa galera é caricata, tipo, essas lideranças, e é isso que me desgraça a cabeça. Porque é isso, gente, eu vivi isso, assim, sabe? Tipo, minha mãe perdeu 5 mil reais pra um pastor. E aí eu volto nessa história na minha cabeça e eu fico, gente, mas como que minha mãe fez isso? O cara super caricato, nananã. Isso, é essa parada louca e absurda, velho, que essas pessoas são, elas são caricatas, é, né? Tipo, ridículo. A gente de fora olha e fala assim, mano, isso é ridículo. Isso é ridículo. Mas é toda uma coisa que envolve todo um trem, assim, que eu fiquei, gente.
E aí você só enxerga isso depois olhando de longe, né?
É.
Quando você tá lá dentro, você...
A gente provavelmente vai falar disso na parte dos spoilers, mas tem uma cena específica dele que mostra isso. Que mostra como essa figura dele se modifica quando ele quer. Quando ele quer direcionar a narrativa para pro bem dele. E aí você vê que ele não é mais esse cara explosivo, esse cara não necessariamente explosivo, mas essa voz exagerada. Ele fala com calma, ele fala, tem certeza que é isso? E aí você fica, mano, claro que eu tenho certeza. Você reage da mesma forma que uma pessoa que tá conversando com ele. Então, assim, é caricato, como a Andresa falou, mas é um caricato que para essas pessoas que moram no meio do nada, que a única coisa que elas têm é a sobrevivência. E além da sobrevivência, é a religião. E aí isso torna um peso, sabe? Tipo, não é uma questão mais de você ter fé, é uma questão de você dar pro seu pastor ou dar pra sua religião tudo, você dá tudo, porque se você não dá, você não tem troca, você não devolve, você não recebe nada de volta de Deus ou do que for ou da vida, sabe? Sim. Então é muito doido, assim.
Então, concluímos na escala Robert Pattinson, dos ataques bizarros, isso aí vem em segundo lugar, em primeiro o Rei disparado, porque aquilo não faz o menor sentido até hoje.
Ah, eu adoro aquele sotaque, é maravilhoso, dá pra você fazer em casa.
Dá pra você fazer em casa.
É legal.
Dá pra você fazer em casa, é ótimo.
Fala aí, Matheus, o que você achou?
A Andresa falou uma palavra, qual que foi? Foi repulsa? Não foi repulsa.
Foi. Não, e perturbada. Ficou perturbada.
É, eu acho que a intenção mesmo do Antônio Campos é deixar a gente perturbado, porque a minha impressão é de que ele não está fazendo necessariamente uma crítica à religião ou uma crítica à corrupção da polícia ou alguma coisa assim. Eu acho que ele está simplesmente mostrando como existem várias faces do mal que são simplesmente parte da essência do ser humano, sabe? Eu lembro até um pouco do Terror Cego, um filme do Richard Fleischer de 71 com a Mia Farrow, que eu gosto muito, que mostra isso também. É uma mulher cega que está presa numa casa com um assassino e você não sabe quem é o cara, ele simplesmente está lá para matar ela porque ele quer fazer isso. Então, eu vejo esses dois filmes fazendo um pouco esse estudo de como o mal se manifesta de diferentes maneiras. Às vezes tem algum motivo, mas muitas vezes não tem, ele simplesmente existe. E as pessoas, elas não têm razão para ser o que elas são. Aquele serial killer, ele não tem uma razão para ele ser o que ele é. O cara da igreja, você pode pensar que é por causa da religião, muitas vezes é, mas você vê que você pode eliminar a figura religiosa negativa, que é uma é um ciclo, parece, de crueldade, que vai se repetindo com outras figuras e não tem como fugir um pouco, porque é uma questão da nossa essência e a gente tem que lidar com isso mais internamente. Não demonizar espaço X ou Y, sabe? Eu acho isso muito interessante. É. Apesar de ser ateu, eu acho isso muito interessante.
Não, mas é exatamente isso. É, por isso, até você vê que existem duas pessoas que são da mesma... Que, na verdade, são dois religiosos, que eles atuam de forma maligna, diferentes. Uhum. Mas na mesma, mas é ruim igual, entendeu? É ruim uhum. igual. Só são pessoas diferentes em épocas diferentes. Mas é a mesma coisa. E se você tirar desse local, você vê que existem pessoas fazendo coisas horrorosas em outros locais também, como o filme também mostra. Uhum. Então e é isso que causa tal da angústia, na verdade. De tipo, cara, por que essas pessoas estão fazendo isso? Por quê? Qual é o objetivo? Por que elas estão fazendo isso? E ele não explica. Aí você fica tipo, cara, isso que é pior, assim. Não ter uma explicação, não ter uma questão que é tipo, ah, eles estão fazendo isso porque, sei lá, a mãe dele batia nele quando era criança, sabe? Esse tipo de coisa.
É, o Matheus levantou esse ponto que eu realmente não nem tinha parado pra pensar, assim, de forma mais racional, mas que eu até cobrei um pouco disso durante o filme, que é por que essas pessoas estão fazendo isso, né? E não tem, né? E realmente eu acho que é um ponto que não interessa.
É, o filme até abre mostrando... Eu não lembro qual é a imagem, mas eu lembro que alguma coisa que o exército japonês faz durante a Segunda Guerra.
Vou fazer pra gente falar.
Uma pessoa crucificada. É a primeira cena do filme.
É a primeira cena do filme.
Mostra uma crueldade feita pelo exército japonês na Segunda Guerra e, tipo, vai naquela visão estereotipada do americano, tipo, olha como todos são cruéis e a gente é do bem. E o filme vai meio que desmontando isso, porque mostra como essa maldade, essa crueldade existe em todas as sociedades e inclusive na americana. É interessante que a gente passa o filme inteiro vendo coisas horríveis sendo feitas por americanos. Tem uma cena que não chega a ser spoiler no final, que eles mostram um personagem ouvindo rádio e tá falando, que os comunistas são super vilões, não sei o quê. Cara, a gente também é super vilão, sabe? Tem vilão em todo lugar.
Que, acho que tem uma importância do filme se passar entre dois grandes conflitos, né? Que é a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã, né? Então...
Justamente o orgulho americano, né? Que é o pós-Segunda Guerra. E o precipício da noia. Do desastre, que é o Vietnã, né? Quando tudo dá errado, se a gente sofre a primeira derrota histórica numa guerra, né?
E é o auge da noia dele, com medo da pessoa de fora, né? Com medo do estrangeiro.
É interessante ele pegar esse pedaço, porque os Estados Unidos saíram como vitoriosos, como a imagem deles são xerifes do mundo da Segunda Guerra Mundial. E aí, quando eles vão pro Vietnã, cara, o que foi o Vietnã? Nada! O Vietnã foi pra que serviu o Vietnã? Não serviu pra nada.
Então, foi um grupo querido, né? Eu acho que foi.
E mesmo assim, foi uma questão de que adiantou você passar anos dentro de uma guerra que não serviu pra nada, entendeu? Então, o próprio americano, essa ideia de que eles são xerifes do mundo, que eles vão pro outro lado do mundo resolver a questão, porque ninguém consegue resolver se não for eles, foi uma coisa que foi quebrada com a Guerra do Vietnã. E ainda tem um lance, claro, de um período que veio depois, que foi da paranoia em relação aos próprios americanos, desconfiando dos próprios americanos. E aí virou essa maluquice que é hoje, né? Basicamente. Sim. Da sociedade americana.
E vale o comentário de cinéfilo, obviamente, o pós anos 60, o ano 60 e 70, um dos melhores anos da produção americana da história, né?
Eu gosto bastante do trabalho do Antônio Campos nesse filme, que a gente vê que ele realmente é um cara que é artesanal ali, né, em produzir o filme. Ele consegue demonstrar bem esse isolamento dos personagens, né, com a arquitetura, ambiente interno ali, onde ele vai colocando as pessoas em portas, em janelas, entre árvores e tal. E o que eu gosto do Diabo de Cada Dia é que ele, para os padrões Netflix atuais, é excelente, né? Porque
inclusive essa já do Calvin Online,
eu acho que
parece que foi feito por algoritmo.
Então, e eu gosto assim, eu sou esse tipo de noir gótico, thriller gótico, é um tipo de filme que eu gosto bastante, né, que até a Netflix classifica como slow burn, né? Então, para mim tem tudo que eu gostaria de ver num filme. E ele tem todos esses elementos de um filme de prestígio, assim, né, que a gente vê que tem uma ambição ali, que eles estão mirando alto para falar de todos esses inocentes, digamos assim, que são afetados pelo ambiente, né, que é o caso do Arvin. E ele explora a hipocrisia religiosa, né, como a Júlia falou, essa violência geracional que vai afetando várias famílias. E assim, eu gosto muito disso, só que também tem outra coisa que a Júlia falou que eu concordo bastante, é que para mim, no fim das contas, o filme é quase uma coleção de várias vinhetas, de capítulos sobre violência e religião naquela região ali, né, no coração dos Estados Unidos. E talvez ele, para mim, não consegue concluir, né, e chegar de uma... e chegar num ponto que eu consiga... Além de ficar perturbado, né, com a perversidade, né, e a crueldade daquelas pessoas horríveis, eu acho que ele não consegue ir muito além dessa coleção, dessas várias situações cruéis, assim. Então,
é como se fosse uma exposição que a curadoria não consegue fazer todas as obras falarem juntos.
Né? É, porque ele nunca...
Mas é um pouco isso.
Ele não vai fundo da
emoção. Isolada no
filme. Os personagens não vão muito além dessas próprias vilanias, né? Ou de serem... Ou de próprias vítimas, assim. Eu acho que é isso que é um ponto fraco pra mim, né? Que eu gosto muito de todo esse envelopamento aí. Mas quando você abre, não sai muita coisa dali de dentro, né? A sensação que eu fiquei.
É, mas eu acho que também tem isso de ser uma... De você perceber, como eu disse, eu não li o livro. Mas você percebe que é uma trama muito complexa, a original do livro. Então eu acho que eles tentaram o possível pra meio que ir eliminando algumas coisas pra história ainda ficar mais próxima do original e fazer sentido. E não virar só, sei lá, um filme de 4 horas, como eu falei. Porque você vê que tem muitas questões ali. Por exemplo, a gente tava falando do personagem do Sebastian Stan, e você vê que tem uma trama dele ali que parece que ela tá ali apenas pra mostrar que esse cara tá ali pra fazer o que ele quiser pra se manter onde ele tá. Tem um pedaço ali que o filme gasta mostrando, olha, ele quer continuar na posição de poder que ele tem, e aí depois, enfim, tem outras questões que é o que puxa pro final da história. Mas, muito provavelmente, no livro tem muito mais sobre esse cara. Pra gente saber mais sobre esse cara, e pra gente saber mais sobre a irmã dele, a gente saber mais da relação dele com ela, que o filme acabou, o roteiro acabou sacrificando essas partes pra o filme acabar tendo um começo, meio e fim, que fosse coerente, né?
Sim.
Tem mais horas até que eu tenho a impressão de que aquele cara só existe ao longo do filme pra justificar ele criar um clímax no final, sabe?
Eu senti isso também. Eu acho que também foi de precisar eliminar algumas coisas pro filme ter um final, entendeu? A gente não ficar 13 dias vendo o mesmo filme.
Sim. Ô Pedro, fala você aí pra gente poder ir pros spoilers e falar livremente, porque temos muitas coisas que a gente tá segurando.
Tô sentindo o empenho das pessoas, de todo mundo aqui envolvido.
Isso, queremos falar à vontade.
Não, eu tô me sentindo meio acuado, né? Porque eu tô literalmente o do contra da mesa hoje. Porque
é só
eu
hoje?
Acho
que coisa.
É só hoje, né? É atípico no cinemático isso
nunca
acontecer.
Aconteceu.
Não, mas eu entendo tudo que vocês dizem, mas pra mim é muito interessante, né? Uma narrativa de casualidades ali, né? De casualidades todas de maldade humana, todos os sistemas suscitados. Mas eu acho engraçado como o filme no fim, parece que queria ser um sub alguma coisa ali entre os irmãos Coen e os filmes do Robert Altman ali, que não dá liga, sabe? Parece. Eu concordo com o que você diz no final ali, Merigo, que no final parece que bate nos lugares comuns, assim, de ah, não, porque no fim a gente vai pro Vietnã, esse nosso pessimismo que nós encaminhamos, o comentário social, blá, 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 blá. E eu fiquei meio, cara, sério que eu fiquei 2 horas e 20 pra você chegar nesse ponto depois de todas essas tramas que você me contou, assim, sobre religião e tudo mais. Parece que ele ensaia um comentário maior sobre uma coisa e ele nunca chega a nada pra mim. A Júlia vai me odiar por comentar isso, vai fazer essa comparação, mas é o oposto que eu senti com Era Uma Vez em Hollywood do Tarantino, sabe? Que
toda aquela ligação. Mas tá sendo justo, tá comparando com o melhor filme do Tarantino, pô.
Vamos pra parte do spoiler. Corta o microfone do Pedro.
Só deixar registrado que esse é o primeiro filme com o Tom Holland e o Robert Pattinson juntos, desde Z A Cidade Perdida, filme maravilhoso, um dos filmes
da o Tom Holland, que provando que ele sabe atuar, né? Além dos milhões da Marvel. Inclusive, eu vi.
Ele é
uma...
rico, né? Ele pode fazer um filme de arte agora,
não, eu vi
né?
uma entrevista com ele que ele fala isso, assim, ah, eu queria realmente fazer algo que me permite... Todo mundo me conhece como Carinha Boa Praça lá do Homem-Aranha, e eu queria fazer algo que me desafiasse a atuar de verdade. Ele não falou
ele
essas
tá
palavras,
naquele
né?
ponto que ele tá tentando se provar como um ator mesmo, né? Tipo, é diferente a situação do DiCaprio, Brad Pitt...
Não,
Robert
eu acho que ele consegue, vida, porque né? diferente do Robert Pattinson, que vocês estão tirando sarro do sotaque, eu acho que ele trabalha mesmo. Um sotaque que é crível, né? Ele fala
não,
isso, que o ponto...
Eu gosto do sotaque dele, na verdade.
É, ele fala que o ponto, a primeira coisa que ele fez foi pensar o sotaque, que ele falou, se eu não conseguir fazer algo, um sotaque, eu não tenho como fazer esse papel. Então foi a primeira coisa que ele trabalhou e acho que se deu bem nessa.
Vale dizer que esse elenco é composto quase exclusivamente por, principal pelo menos, por pessoas que não são americanas, né? Então,
britânicos, australianos, tem uma galera aí que não é...
Casting de ao redor do mundo, assim, meio... Rolou umas questões, assim, no meio cinéfilo.
Caraca! O sósia do Cook é australiano, sabia, não?
É, eu gosto do sotaque dele nesse filme, na verdade. Eu não... Foi aquilo, eu esqueci que ele é britânico, cara, eu esqueci.
Mas ele quase tem uma especialidade nesse tipo de papel já, né? Eu lembro dele no Cemitério Maldito, o Grande Gato. Ele tem uma especialidade de sotaque aí que passa batidas.
Vamos pros spoilers. Spoilers! Please,
Avada Kedavra. I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
Ô Andresa, traz um spoiler aí, uma cena marcante pra gente discutir aqui nos spoilers.
Ah, mano, eu tô pensando aqui que eu vou encerrar isso aqui e vou fazer uma thread lá na minha coluna na Wall dizendo 10 vezes que eu quis meter porrada no Robert Pattinson e o diabo de cadeira. Pô, mano, por que que ele humilhou a tia lá, velho, a tia do Tom Holland lá?
Nossa, essa cena é pesada.
Nossa, tio. Pô,
estabeleceu que ele era um FDP ali. Ali foi o momento que você falou, esse cara é odioso.
Não, e assim, ele tá mó caricata, minhas amigas safadas falou assim, ai, nossa, aí ele colocou o dedo lá na... Nossa, veio essa frase minha.
No dedo... no fígado de galinha.
Ai, gente, não mais vou me convidar pro podcast. Ai, ai, péssima. E aí ele bota lá o dedo na almôndega e chupa, aí depois humilha lá a senhora, a jovem senhora, eu fiquei, meu Deus, por quê? Qual a necessidade disso? O que ela fez contra você, cara?
Essa cena
e uma família totalmente fragilizada, cara. E é isso que me deixa puta, né, velho? Ele se aproveita da fragilidade do outro, assim. Eu como leiga aí dos assuntos, eu fiquei mais nas minhas reflexões de tipo... Da coisa da banalidade do mal, né? É isso, mano. O filme jogou um monte de maldade na tua cara. É isso, mano. O mundo não presta. Você que lute aí pra ser feliz.
Muito bem. Quem mais?
Pegando o gancho da Andresa, isso me incomoda um pouco. Apesar de que eu achar que ele não é o filme malvadinho, nível, sei lá, pessoas que eu detesto. Eu jogos lanchimos aí com Favorita, A Lagosta,
Pedro. Sendo
Cagado. Eu acho que a Júlia me bate. É hoje.
Não, caraca, mas eu tô bloqueando agora.
Distanciamento social, gente. Distanciamento social.
Não, sorte, mas sorte sua, Pedro. Eu acho que ele quer muito ser essa coisa, a banalidade do mal, assim, meio... Só que ele não consegue porque ele não é... O Antônio Campos não é um niilista da vida aí que... Puta, a vida, a humanidade é uma merda. Eu acho que ele tem alguma esperança ali no fundo da humanidade ali, porque no fim o protagonista sai vivo da história, né? Mesmo todos os crimes que ele comete ali, ele
porra,
consegue...
Mas sai vivo em que condições?
Ah, mas não sai contaminado pela maldade.
Pois é, cara.
Como não? Como não sai contaminado pela maldade? Ele matou todo mundo.
Do Pedro. Eu vou bloquear ele também, Pedro. Ele matou 4 pessoas.
Não sobrou ninguém vivo.
Mas ele tá fazendo por um instinto de sobrevivência ali, sabe?
O Merigo se identifica com o xerife. O Pedro, caraca.
Vamos voltar aí, ter as reuniões aí. Cuidado com o Pedro, cara.
Pelo amor de Deus. Não, mas ó, o que você falou... Eu entendo também o pequeno pedaço de esperança que o filme te dá. Principalmente porque naquele momento em que ele tá sentado, aí já é os últimos segundos do filme, que ele tá sentado, que ele pediu carona, e ele tá naquela de não quero dormir porque tem um cara estranho do meu lado, e ele já passou por coisas estranhas com pessoas estranhas, né?
Sim.
Pô, então a gente ganha carona de psicopata, velho, vai tomar no cu.
Pois é. Quem nunca, né? E é muito doido porque ali, ele que ele tá pensando, e a narração fala que ele tem um momento em que ele se permite pensar que o que ele fez, que a cidade, as pessoas entenderam que ele fez uma coisa boa. E ali você vê um flashback, né, um momento, uma imagem, em que o tal policial encontrou o corpo do personagem do Robert Pattinson e chega a menina que foi a última que ele abusou, né, que o personagem do Robert Pattinson abusou. Ela chega com a mãe, ela chega meio transtornada, enfim. E ali eu fiquei pensando no final se aquilo podia ser uma parte da imaginação dele, porque ele tava sentado imaginando coisas, ou se podia ser uma parte real do que aconteceu. E eu, pra mim, eu entendi que foi uma parte real. Porque antes, quando o Riff tá lá no telefone, que ele recebe as informações sobre a bala, que ó, a mesma bala que matou a sua irmã, matou um xerife aqui, matou um pregador aqui, né, um pastor, ele fala, ah, mas ó, se for falar por mim, esse cara mereceu. Então você deu, ali a gente já sabe que realmente as pessoas descobriram que ele era... um merda. Falando assim, né, no português, claro. As pessoas descobriram que ele não valia nada. E, cara, ele não valia nada. E o filme te encaminha de um jeito que você fica feliz quando ele morre. E a gente não devia ficar feliz quando uma pessoa morre, entendeu? A gente não devia torcer pra essa pessoa tomar um tiro na cara. Mas a gente torceu. Isso que é a parte mais horrorosa.
É, na cena do... Essa cena que a Andresa citou da igreja lá, né, que ele bota a mão no fígado de galinha lá e humilha a senhora... Como você já viu lá a experiência que o Arvin teve com o pai, do pai falar, não, espera o momento certo de fazer alguma coisa, quando ele sai da igreja, você já tá torcendo pra ele encontrar o momento certo de quebrar o cara na porrada, né? Ele, o Tom Holland e a Andresa, no caso. Vão juntos, né?
Montinho. E a parte
essa
doida...
coisa de normalizar... Que é a coisa do interior americano, que eu acho que vale um pouco o Brasil, né? A gente normaliza atos violentos. Né? E eu acho que é essa coisa, né? Quando ele olha pra trás, vê toda aquela floresta de meio outonal ali, do meio oeste americano ali. É tudo lance do gótico, né? Todo lance do cara. Todos esses atos horrorosos que você viu são normalizados. É aquela coisa, as lendas do horror do meio americano, que é uma coisa que os Coen fizeram, levaram lá pro norte dos Estados Unidos com o Fargo, né? De certa forma ali, que é as coisas de você, narrativa de acaso e tudo mais. Então, cara, de novo, você espera que ele trabalhe algo de cima, mas ele parece que ele, pra mim, ele parece que ele só estabelece em cima dessa base e trabalha em cima dessa base, sabe? Então. Fica frustrante o filme pra mim uma hora, e especialmente pelo que a Julia falou, sabe? Tem muita coisa que vira gordura no filme, sabe? Você dedica um segmento inteiro pro Sebastian Stan, pra no fim você só revelar que ele só tá direcionando o personagem pra chegar ali pra matar, pra ser morto pelo Tom Holland, sabe? Você não tira nada daquele caso de corrupção do cara que vai queimar as fotos da irmã, sabe? Não, você não desenvolve nenhum tipo de intimidade com aquele personagem, você não entende as coisas daquele personagem. Não,
tinha... então... no fim ele vira uma vítima da própria... dessa... exato, ele vira uma vítima da vida, porque assim, as coisas foram acontecendo e ele foi pego numa situação em que ele nunca que o Arvin ia atrás dele, não era uma situação assim, ele não tava numa lista, a vingança dele ele já tinha conseguido, ele queria viver, ir embora e é isso aí, e aí ele se viu numa situação em que ele encontrou dois serial killers, basicamente, e por coincidência, a mina que ele matou era a mesma irmã do cara que salvou ele quando ele era pequeno, que buscou ele lá quando o pai dele se matou.
Sim, eu tive um lapso, tava enxergando um lapso de otimismo nesse momento, eu achei que o policial aí, o xerife, fosse capaz até de deixar o Arvin embora, sabe? Falar, puta, meu, já sei o que você passou, você só matou a galera aqui que merecia, então vaza, mas...
Isso não... O cara vai caçar o Tom Holland com uma shotgun, sabe? Eu acho que não tem muito como escapar disso aqui pra irmã.
Eu acho até um pouco irônico, porque o Arvin tá caçando pessoas piores que ele o filme todo, mas no final ele é a pior pessoa do ambiente, quando ele tá no carro com o Hippie. É mais fácil ele matar o Hippie do que o contrário. Sim. Então ele que acabou sendo o cara que se alimentou toda essa violência, que se tornou também uma pessoa meio bizarra, sei lá.
E é exatamente o que eu falei, eu acho que é um legado familiar. Porque ele não teria caçado vingança se o pai dele não tivesse falado pra ele quando era pequeno, de espera o momento certo.
É.
Você precisa proteger a sua família, você precisa saber que você precisa proteger a sua família, e pra isso você não pode fazer sem preparo, você precisa estar pronto pra esse momento. Se ele não tivesse dito isso, cara, ele nunca... Se não tivesse essa base de vingança, especialmente depois de tudo que aconteceu com o pai dele se matou porque não tinha todas as promessas de eu quero que minha mulher sobreviva, ele é, porra, aquele...
Não, e o cara traumatizado pela guerra, né?
É, então, e ele acha que a melhor forma dele conseguir as coisas de Deus é dar algum tipo de sacrifício, e aí já é um caminho errado. Aí já tá errado. E a partir do momento que o sacrifício... Cara. Pois é, não, mas é o que sobrou fazer com o filho. Não tinha ninguém lá, entendeu? Então, mas a partir do momento...
O Velho Testamento acerta demais, cara.
É, então, e esse tipo de pessoa que é muito fanática, como o pai dele virou, a partir do momento em que a sua promessa de sacrifício não funciona, o que sobra pra ele? Nada. E foi ali que ele se viu que não sobrou nada. A diferença pro filho é que ele entendeu que não sobrou nada, mas que em vez de se matar, ele podia se vingar. E aí que virou aquela bola de neve de... mortes e assassinatos e sangue pra todo lado.
Às vezes o pai não precisava nem fazer o discurso, só a forma como o pai normaliza a violência, aquela cena que ele vai lá de carro com o filho, espanca todo mundo e fala, vamos ali comprar um sorvete, um chocolate, um negócio assim.
É, e ele fala, né, foi a melhor lembrança que eu tenho com meu pai, né?
Pois é, então a violência e coisas supernaturais da infância estão super mescladas ali, sabe? Não tem essa diferenciação, não tem um... Pô, eu vou ver isso aqui como uma coisa diferente porque, sei lá, é um espancamento coletivo, sabe? Isso aqui não era pra ser normal, não, mas pra ele é.
Não.
Eu acho até legal como ele usa a figura da mãe do personagem, que mesmo que ela não tenha participação muito grande, ela talvez seja a única pessoa inocente no filme todo, a única que não fez merda nenhuma, e ele é a única que morre, assim, de causas naturais, sabe? Ela morreu de câncer. É. Então mostra um pouco esse desamparo divino, sabe? Os personagens estão totalmente jogados naquele mundo ali, não tem pra onde ir, cara. Você Mas pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode morrer de câncer.
Porque da mesma forma que você tem esse desamparo divino, como o Matheus falou, você também tem um Deus que parece que tá te punindo. Porque a mãe dele falou, se meu filho voltar vivo da guerra, eu prometo que eu caso ele com essa órfã da minha igreja. E isso não aconteceu. E o resultado disso foi uma morrer com causas naturais e a outra ser assassinada pelo próprio marido. E aí você pensa, caraca, é difícil naquele momento não pensar, isso foi algum tipo de resposta divina por uma promessa que não aconteceu? Mesmo se você é ateu, entendeu? E o filme te direciona a pensar isso, assim. É complexo essa relação entre pessoas que são muito religiosas e que acreditam fielmente que se você rezar o suficiente, tudo que você quer vai acontecer.
A preocupação dos valores cristãos, né? É tudo feito na base do amor, união, né? Toda a base da Bíblia em tese em relação a isso. E todas essas comunidades meio que vão deturpando todos esses valores a um ponto que é simplesmente
olho por olho, olho, falou, olho. Né? É, mas Deus não é isso? É, me ame e respeite. Se você não me respeitar e não me amar, eu vou te mandar pro inferno?
Tanto que o Deus do Velho Testamento é tipo, sei lá, o Cronos da mitologia grega comparado ao do Novo Testamento, né? O cara mata todo mundo no Velho Testamento.
Né? Essa imagem de Deus pagão, né? Que se você não fizer um sacrifício de sangue, você na próxima colheita não tem. Sua
se
colheita não vai ter.
Cachorro, você vai perder sua mulher, filho da puta.
Sua mulher vai morrer. É bem... É complexo, assim. A gente tenta encontrar algum tipo de racionalidade nesse pensamento, mas a gente não encontra. Porque não é uma coisa que faz sentido. Fé é uma coisa que não faz sentido pra quem não segue essa mesma fé e teria esse mesmo tipo de pensamento e faria parte desse tipo de comunidade. Como a gente não tá ali, pra gente parece... Putz, por que ele matou o cachorro? Mas pra ele faz sentido dar um sacrifício que é o cachorro.
Eu queria acrescentar dois pontos de elenco aí. Primeiro, Riley Cuff, né, que é a famigerada neta do Elvis, né, só tá fazendo papel de mulher caipira arrependida, não sei, entre ou que tem um pique de moleque, assim, sabe? Tipo, pega o Logan Luck, esse filme, assim, ela tem algum tipo de vocação pra esse tipo de papel, né? E, cara, Liz Scanlon, né? Tipo, não bastou ser a irmã que se fode no Adoro as Mulheres, agora ela é a irmã do Tom Holland que só se fode nesse filme, assim, tipo, ela é a Virgem Imaculada agora de Hollywood, que porra é?
Ah, mas essa cena, a cena dela é muito dolorosa, a cena do suicídio, muito dolorosa, assim. Foi uma cena que eu precisei dar pausa no filme. Porque
ela transmite dor de um jeito assim,
ela, no último segundo, ela falou, putz, não, por que eu tô fazendo isso? E aí o destino vem de novo. Nossa. E fala, bom, você tá aqui mesmo. Foi muito horrorosa.
E ela não, e ela fala, tipo, não, a minha, que ele bota na cabeça dela que a avó, né, exato, ela falou, ela nunca faria isso, ela entenderia. Nossa, cara, é muito cruel, né? A maneira
como muito.
É, cara,
tão cruel. Eu acho a cena dele falando na cara dela, tipo, será que você não imaginou isso? Aquela cena, cara, se eu tiver com cacetete, nossa senhora.
Fala aí, Andresa.
Não, é que eu acho que esse filme, enfim, por mais erros e tudo mais que ele tenha, enfim, tecnicamente falando, eu acho que ele cumpre um papel muito legal, assim, de alertar a gente. Cara, a gente tá em 2020, olha aí a Flor de Lis, o que ela fez, entendeu? A gente tem uma galera ainda presa dentro dessas violências, dessas microviolências por conta de religiões, assim. Então, eu fico bastante feliz de ver... Eu cresci na igreja, né, cara? E pra romper com a igreja foi bem difícil. Eu respeito aí uma galera que insiste e tal, enfim, respeito aí todas as religiões, mas pra mim foi um lugar de muita repressão pra mim, assim, e me barrou muito, assim, tanto que quando eu saí da igreja, depois meu irmão saiu e hoje a gente tá aí trampando e fazendo o que a gente gosta. Então eu acho que é muito legal ver um filme desse com uma crítica desse jeito aí rodando no mainstream, assim, eu acho muito importante, assim, eu acho provocante e em tempos de, não só de Flor de Lis, mas de João de Deus e essa galera toda aí que usa da religião e das paradas pra cometerem vários abusos, é bem importante ver provocações, assim.
Perfeito. Então é isso, vamos dar notinhas?
Notinhas!
Começa você aí, Andresa. Quantos? De 0 a 5 estrelinhas?
É, eu vou dar 4.
Muito bem. E você, Júlia?
Ah, eu sou péssima pra dar notas. Colocar em palavras uma nota é uma coisa que eu não sei fazer.
É só pela diversão.
É, só pela diversão. Eu acho que eu daria uns 3,5. Exatamente pela ideia de, no final, eu fiquei pensando no filme, vira e mexe eu ainda penso no filme e tô caçando o livro, sabe? Por conta da vida pós-filme, pós assistir o filme, eu dou um 3,5. Muito e bem. Também por conta do sotaque maravilhoso do Robert Pattinson.
Pedro, vai lá.
Bom, lá vem ele, né? O Fábio. É, vou dar 2 estrelas, porque, de novo, cara, não rolou pra mim, assim. Foi uma parada... Eu não sei, cara. Pra mim, realmente, eu esperava que ele pelo menos crescesse, mas não, essa elevação parece que não vem em nenhum momento, assim. Não é elevação no nível cristão da coisa, né? Mas você realmente tem algum tipo de... Ele buscar algum sentimento dentro de tudo isso. Parece que, pra mim, ele só estabelece bases, pelo menos ali dentro do gênero que ele tá buscando, algo já muito estabelecido ali, e meio que baseia tudo nessa discussão de religião. Enfim, 2 estrelas.
Muito bem. E você, Matheus?
A minha é 3,5 também. Eu fico no meio termo um pouco entre ter gostado bastante e ter achado o filme, entre aspas, irregular, porque eu também acho que ele não consegue amarrar tudo de um jeito assim mais claro e que tudo faça sentido e não seja só um dispositivo para uma cena específica funcionar. Às vezes eu sinto falta de as coisas funcionarem mais como uma unidade. Mas mesmo assim, eu acho que o filme funciona, acho que ele consegue falar bastante dessa relação da sociedade americana do interior com a religião, com as figuras centrais da sociedade, um policial, etc, familiares, e é por isso que eu acho que o 3,5.
Muito bem. Eu vou dar 3 estrelinhas, né, por concordar com tudo que vocês falaram aí. Concordo um pouco com Andres e Júlia, concordo um pouco com Pedro e Matheus. Que é isso?
Concordo com todo mundo em 3.
Concordo com todo mundo, exato.
Eu sou o diabo de todo mundo, é isso. Ficar... Eu sou aquele diabinho que fica aqui de lado.
Eu fiquei, cara, assim, o Antônio Campos é um cara que eu quero acompanhar. Como eu falei, gostei do filme anterior dele, o Christine. Acho que ele mostra que ele é um artesão habilidoso aí em conseguir construir esses, né, esses cenários... para os personagens dele, né, de conseguir trabalhar esses thrillers, né, acho que ele tem feito uma carreira baseada em filmes assim, mas ainda sinto falta dessa amarração, né, para mim é uma sequência de episódios ali de várias crueldades, né, do diabo de cada dia, né, como diz o título do filme, mas ainda sinto falta de um impacto final que consiga amarrar todas essas cenas que para mim são um pouco desconectadas em certos momentos. Então, acho que 3 estrelas tá de bom tamanho. Qual que é a média aí?
Média cinemática é 3,2, então 3 estrelas, é isso?
É, 3,2 pra 3. Então, muito bem.
É isso.
Então é isso, né?
Tchau, beijo, Andresa. Gente. Adorei.
Um a gente que adorou. Beijo, foi muito divertido. Foi muito divertido,
valeu,
viu?
Prazer,
já
beijo.
Deixou frases.
Obrigada, acompanhe qualquer coisa, gente.
Frases antológicas aqui.
Pelo amor de Deus, venha mais. A gente adorou.
Obrigada, viu?
Vamos lá, então, pós-créditos, notícias da semana, o que tivemos, Pedro Estraza?
Tivemos várias coisas, né, Carlos Merigo? Tivemos até trailer de WandaVision, a série da Marvel Studios, que sai ainda este ano, né, no caso, vai ser a única.
Pro Disney Plus.
Disney, né? Plus, que sai dia 17 de novembro aqui, inclusive, né? Finalmente, entre aspas, a gente vai poder ver Hamilton, Mulan, todas aquelas coisas que, obviamente, ninguém aqui no Brasil viu, aparentemente, imagina.
Eu não vi.
Tivemos na noite desse domingo o Emmy Awards 2020, né, e se eu não me engano, a 72ª edição do Oscar da televisão, já diria os poetas da TV aberta brasileira, né? Queria começar perguntando pro Carlos Merigo aqui, que tá comigo nesses comentários de podcast. O que você achou da cerimônia, Carlos Merigo? Você assistiu? Você ficou só vendo saindo de carro?
Só acompanhei no Twitter, né, Pedro Estraza? Porque não dá pra ver, né? Não tenho TV a cabo. Até procurei pra ver se tinha algum streaming, mas nem a TNT, né, não exibiu, não fez streaming de nada, porque o site tá em manutenção, sei lá. Só teve aquela live que eles estavam exibindo.
Não, a TNT chegou ao ponto de, pelo menos, mais da metade da transmissão até a opção de áudio com tradução simultânea. Eu não consegui colocar para o original nunca na cerimônia.
Eu vi essas reclamações aí, né, que não tava funcionando.
Cara,
aquela SAP.
Acho que o lado bom é que foi uma cerimônia muito direta, né? Não é como estamos mesmo na pandemia, os caras não tiveram muita opção além de fazer uma edição enxuta, né? Então foi muito mais a entrega dos prêmios, todo mundo transmitido ao vivo de vários cantos do mundo, né? Então foi uma coisa meio direta ao ponto e com o Jimmy Kimmel fazendo umas piadas meio sem graça aqui e ali. Eu achei as piadas da pandemia muito fracas, pra ser sincero, assim. É muito mais legal o formato, né? Você era pra quem não viu, era o Jimmy Kimmel sozinho no palco, um telão gigante com todos os indicados, aí e entrando as pessoas que iam anunciar os indicados, e aí na hora ia rolando de aparecer alguém ali pra dar o M pro cara, e aí o cara fazendo discurso na câmera mesmo da webcam. E rolou momentos hilários, né? O cara, o criador do Remy, né? Que é aquela série de comédia que que aparentemente, que perdeu o Emmy dessa vez, né? Registrou o momento que apareceu o cara lá da produção, que tava numa roupa meio daquelas de radioatividade, com o Emmy indo embora, dando tchauzinho indo embora. O vídeo é maravilhoso, assim, vale a pena ir atrás.
O que que acontece quando você perde o Emmy, né?
Dá um tchau e ele vai embora. Porque não basta a derrota, tem que ter humilhação também, né, Carlos Merigo, sempre. Falando dos vencedores por si só, né, eu acho que o fato marcante da noite foi que Schitt's Creek, que nunca tinha levado um Emmy, nunca tinha sido indicada ao Emmy, eu acho até, rapou todos os prêmios transmitidos de comédia na noite, assim, feito histórico. Pra comédia é...
série que já tá, sei lá, em que temporada e já acabou, não foi?
Eu acabou, nunca tá tinha nem o que te falar. Sexta e última temporada e foi aparentemente foi um efeito na Netflix, né? A série foi, os episódios ali, pelo menos as 5 primeiras temporadas foram disponibilizados na Netflix. A galera nos Estados Unidos viram em louco a série e aparentemente fala, nossa, a gente nunca indicou essa série, rolou essa compensação. Então a série levou melhor comédia, melhor ator, atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante de comédia, direção e roteiro, cara. Foram 7 mais 1 na parte técnica. Então bateu o recorde histórico da categoria, né? Eu acho que a leitora anterior era o Miss Maisel, que pela primeira temporada levou 7. Então, cara, doideira, doideira pura, assim. E a gente nem tem como assistir, né? Aparentemente a série hoje em dia tá nos direitos do Sci-Fi, que é o canal de TV, e no streaming do Paramount Plus, que só agora foi disponibilizado no Amazon Prime Video, e foi uma maneira, tipo, tem que pagar R$16,90, ou seja, não vai rolar nem fudendo aqui no Brasil um hype em torno da série, né? Fora isso, a gente teve, né, a minissérie e drama confirmou, né, foi pra Watchmen, minissérie aí, que tava série mais elogiada da temporada, né, Carlos Merigo? Foi... Apesar que não, favorita, foi tão, né? Não foi tão vitoriosa assim, né? Ganhou melhor drama, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, mas perdeu ator pro Jeremy Irons, acho, e perdeu atriz coadjuvante pra Jean Smart, aí perdeu pra Uzo Aduba e pro Mark Ruffalo, né, que a gente falou aqui no cinemático do I Know This Much Is True, né, então...
Exatamente. Mas ganhou bastante coisa, né?
Ganhou bastante coisa, ganhou roteiro, direção, arregaçou ali como a gente esperava que fosse arregaçar, e agora eu tô esperando que anuncie a segunda temporada, porque, porra, não é possível que eles não vão fazer esse segundo ano aí, vai rolar o Big Little Lies aí de novo, né? Tem que rolar, assim, eles têm que ter essa neura.
Por quê?
Porque, cara, pelo amor de Deus, os caras, Watchmen é o maior abacaxi da história da DC Comics, ninguém nunca conseguiu fazer nada baseado nos quadrinhos do Alan Moore, os caras acertam pela primeira vez ever em 30 anos, 40 anos, e agora, não, vai ficar isolado lá, vamos fazer um produto por si só.
Tá ótimo, acabou, já era. Próxima.
Eu tô vendo antologia, pelo menos, falar assim, alguma segunda temporada, chama outro cara, modelo meio Killing Eve, sabe, chama um outro showrunner. Eu tô sentindo que vai rolar isso.
Queria que não, mas capitalismo.
Cara, nada nunca termina, né, diria a série até, né, como diria o poeta. Por fim, né, eu acho que encerrando esse comentário, tivemos Succession, né, que foi aí o grande fenômeno aí da HBO novo, sucede Game of Thrones como grande vencedora do Emmy de melhor drama, né, que foi aí a categoria nobre, né, a Liv Brandão aí que comentou no Twitter aí na noite, falou que é muito engraçado como comédia sempre é transmitido veloz, e aí drama os depois... cara longa, faz...
Não, e até assim, porque é o seguinte, aqui, pelo menos pro público brasileiro, né, que tava acompanhando, ninguém viu, como você falou, o Schitt's Creek, então galera cagou montes, né?
Evidentemente, então, né?
Galera queria realmente ver quem que ia ganhar ali em drama, né? Até porque tem várias competidoras que foram... Até as que não estão disponíveis, né? Aqui no Brasil, como The Mandalorian, né?
Ninguém viu Mandalorian, ninguém bebeu ainda, né?
Muita gente viajou pra assistir Mandalorian e são... A lista de séries dramáticas indicadas são séries relativamente conhecidas, né? Que... No Brasil, né? Better Call Saul, The Crown, Handmaid's Tale, Killing Eve, Mandalorian, Ozark, Stranger Things e a vencedora Succession, né? Acho que a Succession é a menos assistida, né? De toda dessa lista aí.
E a série que tá, eu acho que, tirando Mandalorian que começou agora, né? Primeiro ano, é a série que agora começa, eu acho que, eu espero que história de vez, né? Porque a série, sendo parcial pra caralho, pra tristeza do jornalista imparcial, é do cacete a Succession. Eu acho que é um produto da HBO, assim, fudido em todos os níveis, assim. Dei todos os M's pro Brian Cox e pro Jeremy Strong aí, que levou pro M de melhor ator, dessa vez em cima do pai, né, entre aspas. E como é legal, né, eu acho que rola uma ironia interessante. A gente vem de uma série de escapismo puro, né, que brinca com... incorpora politicagens para a trama, que é o Game of Thrones, né, que foi o fenômeno levou os últimos 3, 4 Emmys de melhor drama. E agora a gente vai pra uma série que é meio que o oposto, né, cara? É uma série que ficcionaliza em cima de eventos reais, né? O Succession tem um pé muito nesse 1% da sociedade, né? O 1% mais rico da humanidade. Então brinca com os Murdoch, brinca com o Disney, vai brincar com todas as famílias assim, bilionárias, né? E traz isso pra gente, né, cara? Isso eu acho muito foda, inclusive, e espero poder falar isso num cinemático futuro sobre a série em si, né? Mas é foda que a série, no momento, tá tudo paralisada pela pandemia, né? Então,
falaremos.
Complicado.
Eu acho que um ponto que ficou aí, que se esperava que Succession perdeu e poderia levar, foi a categoria de atriz coadjuvante, né? Que acabou levando a Julia Garner do Ozark. Que assim, eu assisti 3 episódios só de Ozark, não posso analisar, que eles estão falando. A temporada indicada, acho que é a terceira ou a segunda, né? Então, e dizem que a terceira é incrível e tal, eu não cheguei até lá pra dizer. Mas a verdade é que a Sarah Snook merecia muito, né?
Nossa, Sarah Snook. Ah, e Sarah Snook, pra gente começar, nem devia estar em atriz coadjuvante, né? Devia estar na categoria de atriz.
Sim.
Um papel
sim.
Que, assim, era pra estar, sei lá, a atriz que fez a Jerry Smith, né?
Categoria de atriz que levou a Zendaya, né?
Que levou a Zendaya, né? E foi uma grande. Eu acho que foi a grande surpresa noite, tirando direção pra Nada Ortodoxa em minissérie, né?
Verdade.
Porque a Zendaya se tornou a atriz mais jovem a levar o Emmy de melhor atriz, né? E foi uma série que só ganhou uma única indicação nas categorias principais ali, né? Euforia foi uma surpresa na revelação dos indicados e aí ganhou em cima de Jennifer Aniston, Laura Linney, a própria Olivia Colman, né? Que era uma favorita pelo The Crown, que passou super batido dessa vez também, né? Então, assim, foi um ato interessante dos votantes do Emmy em torno da Zendaya. Mas voltando à atriz coadjuvante, cara, assim, a gente viu ator coadjuvante, os 3 caras de Succession perder pro Billy Crudup, né? Que foi engraçado, né? Que é o outro cara que fez o Dr. Manhattan. Levar o Emmy
dois,
também, né?
Os dois atores que fizeram o Dr. Manhattan ganharam o Emmy. Eu gosto, cara, do Billy Crudup no The Morning Show. Acho que ele é um dos pontos altos ali. E assim, a gente gravou até um cinemático sobre a série. Eu sei que ela não tá no mesmo nível das outras séries dramáticas que a gente... assim, dá pra até discutir aqui, né? Cada uma das indicações. Eu acho que poderia estar no lugar, por exemplo, The Morning Show, poderia estar no lugar de Killing Eve, que pra mim não mereceria indicação ali, mas enfim. Gostei de ver The Morning Show tendo pelo menos um reconhecimento aí nessa noite do Emmy.
Ah, e eu acho que... Mas o Billy Crudup se beneficiou, né, ali na reta final, porque eu acho que dividiu entre o Matthew McFadden, né, que faz o Tom na série, e o Kieran Culkin, que faz o Roman, né? Eu acho que foram as atuações que mais dividiram, e tem o Cousin Greg, né, coitado, sempre tá lá, e pela primeira vez indicado, né? Maravilhoso com o Cousin Greg, mas acho que ele não regressou tanto quanto esses dois. Eu acho que esses dois dividiram e abriu o caminho pro Billy Crudup cruzar a linha de chegada ali e ganhar.
Outro vencedor da noite que tem cinemático aqui é o Bad Education, né? O filme também da HBO. Ganhou o melhor filme para TV. Estavam indicados American Sun, Dolly Parton's Heartstrings, El Camino, a Breaking Bad Movie, Unbreakable Kim Schmidt, Kimmy vs. The Reverend e o Bad Education.
Categoria fraca, hein? Podia ter sido uma categoria mais forte esse ano, né? Eu tenho essa impressão, pelo menos.
Indicaram o El Camino, tá de bom tamanho.
lá vem você, né? O Better Call Saul também passou batido, mas esse ano parecia que ia levar, né?
Isso que eu ia falar, assim, eu até tuitei, né, dizendo, se Succession não levar tudo, nem vale a pena assistir esse Emmy, né? E aí tem Better Call Saul, outra série que tem cinemático aqui, você pode ouvir também, que eu acho que uma das séries brilhantes, uma das séries que eu mais gostei de assistir nos últimos tempos, mas eu acho que essa última temporada realmente não é a mais forte delas pra poder bater de frente com o Succession, que pra mim foi merecido, assim. Então, no conjunto da obra, óbvio que Better Call Saul continua tendo o espaço no meu coração, mas essa última temporada não é a melhor delas.
Talvez seria mais justo a Better Call Saul ganhar uma vitória do que Ozark levar em cima da Sarah Snook. Eu continuo indignado.
É que assim,
cara,
de novo, eu não quero falar de Ozark porque eu não assisti tudo, né? Dizem que a última temporada é incrível, mãe.
Eu tenho ranço por Ozark por natureza, porque é claramente o cash-in da Netflix em cima do Breaking Bad, né? Então é meio muito claro.
A primeira temporada, cara, deixa esse gostinho.
E não faz sentido porque a Julia Garner ganhou ano passado, ela foi bicampeã, isso não tem motivo que levaria a Sarah Snook perder essa categoria, entendeu? Então...
Realmente, olha lá.
Complementando. O importante é o seguinte, Succession levou... Foi a escolha de melhor roteiro e melhor direção pra Succession levar, né? Que levou as duas, foi genial. Roteiro foi... Finale, né, que é o final da segunda temporada de Succession é brilhante em todos os sentidos, e direção foi pro episódio do Born on the Floor, né, que é o o episódio
jantar,
mais...
Caraca, esse jantar, hein? Caramba.
Cara, genial, assim, eu achei... A divisão foi perfeita, sabe? Foi realmente... Foi... Eu acho legal, eu gosto muito de ver que Succession agora tem esse amplificado no momento que merecia pra caralho, né? Game of Thrones, a galera brinca, né? Que foi na... Quando já tava na queda o Game of Thrones, que o Emmy começou a premiar pra cacete a série, né? Então... Succession levar agora é super justo, super correto. Acho que foi a série do ano mesmo. Não tinha como não levar esse prêmio. E agora vamos ver pra onde vai essa série aí no hype do Emmy, né? Quem sabe o que vai entrar no lugar, né?
Muito bem. Então é isso?
É isso.
Muito bem, gente. Ó, obrigado mais uma vez por ouvir a gente até aqui. Se quiser entrar em contato, só mandar e-mail. cinematico@b9.com.br, tá bom? E na quinta-feira tem mais episódio de Cinematico, onde a gente vai falar sobre o filme Três Verões, né? Com a Regina Casé. Dirigido pela Sandra Kogut, tá bom?
Fica de olho. A gente promete que o episódio não vai durar 3 verões.
Isso aí. Fica de olho no seu feed e não perde nada. Beijo!
Beijo!
Tchau! Tchau.